estamos numa nova temporada. Um momento de bem viver. No ar, Plenitude. Produção, Seja Barra. Apresentação, Iraci Campos.
Por que tantas mulheres sentem que carregam um peso enorme? Não só seu, mas também de todos ao seu redor. Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de mente, corpo e espírito para entrarmos em plenitude. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada muito querida do coração, que é Isabela Henriques. Ela é psicóloga e vai bater um papo gostoso com a gente sobre esses pesos todos que a gente carrega e que não deveria, não é? Seja bem-vinda ao nosso programa, Isabela.
Obrigada, Iraci. Que assunto necessário, que tema precioso. Acabamos de passar pelo Dia Internacional da Mulher, então vamos falar sobre isso.
Com certeza. Eu acho que é um hábito, algo que vem lá de antigamente já, que a mãe falava da avó, da bisavó, carrega aquele peso. Ai, porque meu filho tá com esse problema. Ai, eu tô com um problema tão grande. O que é? Ai, meu filho se separou, meu filho... Peraí, não é você que separou, a esposa não era sua. Então, junta tudo num bolo, não é isso?
Junta tudo. E é tão sutil, é tão delicado, porque esse cuidado, esse sacrifício que a mulher aprende com a mãe, com a avó, com a bisavó, é algo reconhecido socialmente, é algo valorizado. Então a gente muitas vezes acaba caindo numa armadilha de que está fazendo algo que é muito bom, que é muito nobre, mas esquece da gente mesmo.
É aquela coisa, de repente se acha que é, ah, eu sou a super mãezona. Mas o que é seu, o que é do outro, é do outro. A gente não pode viver pelo outro. Então quer dizer que aí a gente vai juntando os problemas familiares. Não basta isso do vizinho. Quando conversa com o vizinho, despeja um problema, você fica com aquilo na cabeça.
É muito sutil, como eu disse, porque o autoabandono, ele acaba significando para a mulher uma demonstração de amor pelo outro, pela família, pelos filhos, pela casa, pelo marido. Mas não tem como a gente amar o próximo sem que a gente ame a nós mesmos.
É verdade.
E a gente tem visto um fenômeno recente muito alarmante, onde as mulheres estão começando a adoecer mais do que os homens. O que a gente não
sempre
via...
Sempre foi ao contrário,
exatamente,
né?
Exatamente. Porque a conta está chegando. A conta de nós termos assumido tantas responsabilidades sociais, econômicas, sem que a gente tenha redistribuído aquelas tarefas que sempre foram nossas. Mas eram nossas quando a manutenção do lar, quando o sustento, quando o esteio financeiro era do homem. Então a gente assume a responsabilidade financeira, a gente ganha, ainda bem, né, as vidas profissionais, as carreiras, a independência, a chance de escolher, mas a gente não redistribui aquelas outras responsabilidades e a gente ficou super sobrecarregada.
Porque a mulher, ela é o esteio do lar, de qualquer forma, né? Porque ela é mais emoção, ela é mais coração, ela tem a compaixão, a solidariedade dentro do seu núcleo familiar. Que isso é uma coisa que já traz da própria mulher, da própria criação divina, exatamente por ela gestar, ser uma co-criadora. Mas por outro lado, você gesta, é um co-criador, mas o cordão umbilical é cortado quando nasce. Então, a gente volta a ser o quê? Aquilo que nós somos.
Exato.
Espíritos, individualidades.
Exato. E é tão interessante você falar sobre isso, porque, de fato, gestar e amamentar é exclusivo das mulheres. Isso ninguém tira da gente.
Com certeza.
Deus conta conosco para criar esses corpos, para que os espíritos retornem. Mas a partir daí, tudo aquilo que uma mãe faz, todos os cuidados que um bebê necessita, uma criança, um pré-adolescente, um adolescente e os filhos adultos necessitam, os pais são tão capazes quanto nós de fazer.
Sim.
Trocar uma fralda, botar para rotar, orientar, educar, fazer dever. Todas as outras tarefas poderiam
Exato.
Ser divididas, mas não são. Parte dessa responsabilidade também é nossa.
Uhum,
vamos
porque
dizer.
A gente se acomoda ali em vez de falar, ó só, eu não
Exato.
Sou mãe sozinha.
Exato.
Né? Fazer
Exato.
O...
E muitas vezes, quando a gente não tem clareza do que a gente quer para a nossa própria vida, quando nós mesmas não conseguimos cortar esse cordão, a gente se confunde com esse papel materno. A
Sim.
maternidade é um dos papéis, é uma das nossas dimensões. Mas muitas vezes a gente acaba tornando-a 100%.
Uhum.
E esquece de quem nós somos.
Exato.
Só que, como você disse, espíritos individuais, cada um com seu caminho, com seus aprendizados, com seus resgates. Então, os prejuízos, as consequências desse cuidar indiscriminado são profundas, porque são emocionais, são financeiras. Quantas mães acabam se responsabilizando, inclusive financeiramente, depois dos divórcios? Tão comum,
Nossa, porque fica, acaba ficando tudo nas costas
uhum.
da mulher.
Uhum.
E naquele sentido assim, ah, mas o homem não pode assistir, ficar com os filhos porque ele tem que trabalhar. E a mulher também, meu
uhum,
amor.
Uhum,
a mulher também.
Uhum.
Então, peraí.
Uhum.
Né? A gente tem que entender que a família... há uma separação, mas a família continua. Quem é pai, quem é mãe.
Uhum.
E cabe essa...
divisão.
Essa divisão de tarefas uhum. na educação, no crescimento e quando está adulto,
uhum.
maduro.
Uhum. E quando a gente pensa nos ganhos recentes que a gente vem conquistando, Iraci, porque a gente vem tendo mais voz. A gente tem tendo mais voz em conversas íntimas, entre amigas, dividindo as vulnerabilidades, contando aquilo que muitas vezes nós tínhamos vergonha de admitir. Que o pai não está presente, que eu falhei, que eu me sinto culpada, que eu estava cansada e não fui, que eu botei no transporte escolar porque eu não quero mais acordar às 5 da manhã, porque às 7 eu tenho que estar no meu trabalho. Então, a gente está mais próxima. Eu vejo que, finalmente, as mulheres estão entendendo que precisamos falar sobre os nossos medos, as nossas vulnerabilidades, as nossas vontades. E tudo isso começa a se refletir, inclusive em termos sociais, políticos, legais. Quantos ganhos nós vemos tendo, muitos ainda faltam, mas a Lei Maria da Penha, que está completando aí 20 anos.
Sim.
Muito há por ser feito, mas já está, né, ganhando cada vez mais espaço. A gente precisa falar de feminicídio, sim.
Muito.
Muito. Você sabe que foi em 2021, só há 5 anos, só há 5 anos, que a legítima defesa da honra foi de fato extinta como hipótese de tese de defesa de homens que atentavam contra a vida das mulheres. Então, nós estamos numa sociedade que, até muito pouco tempo, a honra de um homem valia mais do que a vida de uma mulher.
É um absurdo, né? Absurdo. Parece que o mundo anda, mas todo mundo continua trazendo os seus ganchos de tudo do passado para manter como é.
É.
E isso não é conservadorismo, porque conservadorismo é a responsabilidade da moral, da ética e família.
Uhum,
ponto.
Uhum,
né?
Exatamente.
Então, é uma diferença quando você quer se separar, hoje em dia, e o outro não quer, você vai e pede a separação judicialmente, legalmente, e hoje em dia sai o divórcio.
Uhum, uhum.
Porque não adianta o outro falar, ah, mas eu não quero, não aceito. É um problema seu, vai se tratar, vai se cuidar.
Exatamente.
Né? Então, hoje ainda tem isso.
Uhum. Mudanças recentes, Iraci, recentes. Há muito pouco tempo, há poucas décadas, as mulheres não tinham necessariamente CPF. Você não precisava de um CPF se você fosse mulher, porque o seu pai respondia por você legalmente, depois o seu marido respondia por você legalmente. Então a gente está vivendo um momento muito delicado, porque é natural do ser humano, quando ele tem poder, que ele não queira abrir mão disso.
Uhum.
E quando a gente chega como mulher pedindo a participação, pedindo um equilíbrio, porque a gente não está disputando.
Exato.
O feminismo não é sobre disputa,
não,
é sobre
nenhum.
Equilíbrio. E você tem reações naturalmente nesses movimentos de mudança, nesses movimentos estruturais, que acabam sendo ainda mais fortes. Então a gente está enxergando isso agora. É um crescimento da violência, é um crescimento do feminicídio, porque quem está no poder e não quer abrir mão disso, eu não estou falando de poder político, eu estou falando do poder no lar. Eu estou falando do poder na sociedade, nos espaços públicos, nas empresas. Quem está no
Sim.
poder não quer abrir mão. E aí reage de uma forma desproporcional.
Absurdo.
Violenta, agressiva, desrespeitosa. E nós precisamos nos unir enquanto mulheres. Porque você sabe, uma das coisas que me deixa mais triste é quando uma mulher ataca a outra mulher em assuntos que dizem respeito à honra, que dizem respeito a comportamentos
Sim.
que não deveriam mais ser julgados.
Com certeza, com certeza. E a gente olha que, mesmo com tudo isso, com todo esse crescimento que está vendo, da independência feminina, né, no sentido de equilíbrio, eu não falo igualdade, porque tem coisa que é exclusiva do homem.
Uhum.
Pode falar o que for. O homem, pela sua própria natureza e constituição, ele tem mais força que a mulher.
Uhum.
Acabou, sempre.
Uhum. Uhum.
Então, tem coisa que é do homem, tem coisa que é da mulher.
Uhum.
Mas é um equilíbrio. Mesmo havendo esse equilíbrio, quando há uma independência da mulher, uma separação, ela ainda, muitas e muitas vezes, porque quando eu atendo no atendimento fraterno, muitas vezes, a pessoa vem com aquele peso de que, ai, mas olha, eu me separei, e será que eu fiz certo? Mas você queria estar junto? Você não, era um sofrimento, um tormento, não
uhum.
tem amor, não
uhum.
tem nada, tal.
Uhum.
Ai, mas o outro vai ficar achando que eu sou culpada. Então ela fica carregando um peso pela caminhada do outro que não pertence mais a ela.
Exatamente.
Não é isso? Continua carregando.
Porque a gente, de fato, é educada numa cultura que ainda atribui à mulher certas responsabilidades emocionais.
É.
Quando a gente fala que a mulher que é a responsável pela manutenção do casamento, não é responsável.
Por isso, uma pessoa não casa sozinha.
Exato.
Ela casa com um outro. Se ela casa com um outro, é 50-50.
Uhum, uhum, exatamente.
Não é?
Então, essa entrega emocional, essa entrega da responsabilidade na mão das mulheres é algo ainda muito disfarçado de valor. Disfarçado de vocês é que sabem, vocês é que conseguem, vocês é que podem. A que preço? A que preço a gente está fazendo isso? Quantas mulheres frustradas, presas em casamento, ou porque acabaram deixando suas profissões. Então, mulheres, não deixem suas profissões, não dependam financeiramente do homem. Ainda que ele queira te dar tudo, guarda, vai guardando.
Deixa ele dar tudo, mas continua seu trabalho e vai crescer.
Continue seu trabalho, porque a gente acaba presa, de fato. Existe ainda um medo do julgamento, ainda que isso já tenha mudado bastante. Que bom que temos muito mais liberdade hoje de transitar sem precisar de um homem ao seu lado, mas ainda existe o medo do julgamento, porque o julgamento ainda existe, de fato. Então a gente está num momento de transição, e toda transição traz mais perturbação, traz mais desafio, traz mais dificuldade. É como se estivéssemos desbravando novos caminhos para essas gerações que estão por vir. E esse dado do adoecimento, ele é uma comprovação científica, uma comprovação material de que esse modelo que a gente chegou depois de ter entrado no mercado de trabalho, depois de ter conquistado nossa independência financeira, depois de ter conquistado a questão dos anticoncepcionais, onde a gente tem a liberdade de ter uma vida assim como os homens têm e não ficar com os bebês para nós, porque os bebês acabavam ficando sempre para as mulheres cuidarem. Esse novo modelo, ele também não funcionou ainda. É pêndulo, né? A gente sai de um extremo, vai para um outro extremo, até que em algum momento a gente chega num caminho mais harmônico para todos. Então, é nossa responsabilidade, não adianta. Ninguém vai fazer isso por nós.
Com certeza.
Assim como nós lutamos pelo voto, lutamos pelos direitos políticos, lutamos por melhores condições de trabalho, estamos ainda lutando por salários iguais, nós também precisamos lutar pela essa divisão de tarefas dentro de casa, nas próprias famílias.
Sim.
Para que a gente tenha o direito também de descansar, de ficar assistindo a televisão depois do trabalho, que não seja a nossa obrigação ver a agenda do filho, fazer o dever com o filho, pensar no material.
É dos dois, né? E fazer esse movimento de compartilhar os deveres de casa, não só entre o casal, mas os filhos, porque o lar, ele é uma comunidade.
Uhum.
E toda comunidade tem deveres e obrigações.
Uhum.
Igualmente. Então, quando ele chega, o filho chega numa certa idade, já está começando a trabalhar, estou me formando, já estou fazendo estágio, estou fazendo aquilo, tem que fazer o quê? Passar a contribuir também dentro de casa.
Uhum.
Porque não vem uma varinha mágica para pagar as contas da família.
Uhum.
Então, você já está um adulto, portanto, você tem obrigação de contribuir. E os pais não tem obrigação de ficar sustentando para que também ele ganhe o dele, né?
Uhum.
E só sirva para ele se divertir.
Uhum.
Né? Aqui dentro, casa, comida, roupa lavada, tudo que eu preciso.
É um resort.
Não é? Exatamente, Isabela. Então é um absurdo. Mas isso, tanto a Nise fala quanto a Joana fala. Não tem para ninguém.
Uhum.
Todo mundo tem deveres e obrigações.
Exato.
E às vezes a mulher separou, né? Ela está sozinha, o filho mora com ela,
uhum.
ela trabalha e sustenta ainda o marmanjo que está fazendo estágio, ou que já se formou,
uhum.
ou que está fazendo faculdade, porque mesmo fazer faculdade, você pode fazer à noite e trabalhar de dia.
Uhum.
Né?
Uhum.
Enfim, você pode fazer várias coisas, mas a mãe fica sustentando para eles ficarem.
E além do sustento financeiro, existe todo um trabalho.
Uhum.
Pensar no cardápio. Quem é que pensa todo dia? O que, que vai almoçar? O que, que vai jantar? Existem tarefas que parecem invisíveis para quem não faz. Cuidar de roupa, cuidar da limpeza da casa, compras, né? Reposição dos produtos. Então, é uma cascata de preocupações, de tarefas, de afazeres que alguns homens, e é claro que para tudo que a gente está falando aqui tem exceção dos
Sim,
dois lados,
tem.
Mas que muitos homens não fazem a mínima ideia do que é e acham que por pagar uma pensão, que é uma obrigação, que não é nenhuma escolha, que é uma obrigação, já estão fazendo muito e não assumem nenhum tipo de responsabilidade no cuidado instrumental daquela criança, daquele jovem que seja. Mas tem uma armadilha que nós precisamos estar atentas, nós mães, nós mulheres, quando a gente fala dos parceiros, ou às vezes até com os próprios pais, idosos. Às vezes o nosso cuidado, ele é tão excessivo que nós acabamos prejudicando o outro.
Sim.
Na chance de que ele descubra suas próprias capacidades. Então, principalmente quando você está desenvolvendo um ser humano, né? Tá ali assumindo a sua responsabilidade de pegar aquele espírito que reencarnou e preparar ele para que ele enfrente o próprio caminho, para que ele faça a sua própria jornada nessa encarnação, a gente acaba tornando esses seres mais incapazes do que eles poderiam ser.
Com certeza, porque naquela história de deixa que eu faço,
uhum,
né?
Uhum.
Então, já aqui, eu tô aqui, então eu já faço também, já resolvo
uhum.
também. E cadê a responsabilidade do outro?
Uhum.
Então, eu tô colocando peso sobre peso sobre peso nas minhas costas, fazendo
uhum.
o que não me compete,
uhum.
né? E depois estou me queixando pro outro.
minha vida está, nossa, está uma correria, eu estou tão cansada, eu estou exausta, é muita coisa para fazer. Mas você está fazendo só o que te cabe ou está fazendo o que é da parte dos outros?
Pois é, exatamente. E é muito interessante até onde eu devo ajudar, o que eu devo fazer, qual é o limite desse cuidado saudável ou não. E aí tem uma regra de ouro: tudo aquilo que o outro já é capaz de fazer, deixe que ele faça. Ainda que ele não vá fazer da melhor forma possível, ainda que não esteja totalmente apto, deixe que tente, que erre, que caia, que levante. Então, quando você faz pelo outro algo que ele mesmo pode, você também atrapalha a autoestima do seu filho.
Com certeza.
Porque ele começa a achar que ele não tem capacidade, ele começa a achar que você não confia nele para dar conta daquilo que ele já é capaz de dar conta. Então, é um emaranhado de questões que acabam levando para um lado ruim o que poderia ser de outra forma.
E começa também, numa dessa, você estimular o outro ao acomodamento.
Uhum.
Aí você vai acomodando. Tem quem faz, por que eu vou me preocupar? Né? E aí isso começa desde pequenininho. Então começa primeiro no relacionamento do casal, quando se casa ali, de começar a dividir tarefas, ou melhor, compartilhar tarefas. A gente não divide, a gente compartilha, né? Tarefas. Depois vem a criança, compartilha tarefas, depois compartilha com ela desde criança.
E aí vem o exemplo também, porque quando você tem dentro da casa a divisão de tarefas entre o homem e a mulher, entre as duas pessoas daquele casal, as crianças já crescem observando que tarefas devem ser divididas.
Exato.
Então, eu fico assustada, às vezes eu vou, né, na casa de alguém, na casa de amigos, e na hora que acaba a refeição, os filhos homens levantam, os homens adultos se levantam, e é natural que as mulheres se responsabilizem por retirar a mesa, por vir e servir a sobremesa, por depois ficarem na cozinha lavando a louça. Nós ainda vemos essa cena hoje em dia.
Machismo. É.
Cabe a nós também dar um basta. A gente não pode ter medo, porque a gente ainda tem medo. A gente não pode ter medo de se posicionar. Porque toda vez que eu abro mão de mim pelo outro, eu é que estou me perdendo.
Com certeza, né? Eu estou pegando o pacote de todos os problemas, né, que deveriam ser cada um com o seu, e achando que eu sou responsável, eu sou a solução, eu, e eu sou igual aos outros.
E a consequência de tudo isso, nós temos assistido muito no que chega aos consultórios, nas depressões, na ansiedade, nas crises de pânico, mulheres sobrecarregadas emocionalmente, mulheres que não sabem o que elas querem para si, não sabem do que gostam.
Exato.
Eu tenho pacientes que chegam no consultório e falam dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos. Falam do parceiro, do parceiro, do parceiro, do parceiro.
Não fala dela.
Contam dos pais, dos pais, dos pais, que tá doente, que precisa. E aí eu falo assim: quero um desafio. Que desafio? Quero que você fale só de você.
É.
Silêncio.
A pessoa não sabe o que falar dela.
Mas... Mas o quê? Cadê? Quem é? Quem era antes desse casamento? Quem era antes dessas crianças? E não é que uma coisa impeça a outra, porque a gente vai crescendo ao longo da vida.
Com certeza.
A vida vai ficando vasta, a vida vai ficando profunda. Mas a gente não pode esquecer de quem somos. Porque por baixo dessa mãe super atenciosa, dessa esposa super dedicada, vai surgindo uma mulher deprimida. Uma mulher exausta.
Insatisfeita.
Uma mulher que não dorme mais, uma mulher que não faz uma atividade física, uma mulher que posterga o seu próprio cuidado. E a gente não pode esquecer da metáfora perfeita da máscara de oxigênio.
É.
Eu não tenho como dar para o outro aquilo que eu mesma não possuo. Então a gente precisa, primeiro, cuidar de si. Amar a si, para cuidar do próximo, amar o próximo.
Se a gente dá só aquilo que a gente tem, isso faz com que a gente caia na realidade de que, se somos espíritos em individualidade, primeira coisa, eu sou a pessoa mais importante da minha vida.
Uhum.
Não são os outros, sou eu. Uhum. Porque quando eu me dou importância, auto-amor, respeito meus valores, as minhas crenças e respeito os meus limites, eu tenho tudo para dar ao outro.
Uhum.
Porque eu me compreendo, respeito os meus limites, eu não me violento,
uhum,
né? E aí sim eu tenho como dar amor, como fazer tudo. Caso contrário, eu estou...
Exatamente.
Me boicotando, eu estou me castrando, eu estou me violentando.
O que você está dizendo é que a gente precisa ser inteira.
Isso.
Eu não posso tirar de mim o meu lado mulher, o meu lado indivíduo, o meu lado espírito imortal.
Exato.
Em nome do outro. E ainda que tenhamos sido levadas a acreditar que o sacrifício, que a doação é tudo que se espera de nós, é o melhor que a gente pode fazer,
é isso aí.
Não é bem assim.
Não,
não é bem assim. Porque se eu não cuido de mim, se eu não estou bem, em algum momento isso vai aparecer. E a gente pode ver algo mais radical, além das doenças mentais, eu passar a não querer mais estar presente com os meus filhos, eu estou presente, mas mal-humorada.
Com certeza.
Eu me separo de um casamento que poderia ter dado certo se eu não tivesse me abandonado antes.
É a consciência que vai despertando.
Exato,
aí, né?
A consciência.
Passa muito rápido. Isabela, obrigada pela sua
obrigada
presença.
Você.
Uma alegria ter você aqui com a
obrigada.
Gente.
Obrigada.
Então é isso. Tudo isso que a gente falou significa auto-amor, auto-respeito, que não pode em momento algum ser confundido com egoísmo. Egoísmo é o querer o mundo inteiro para mim e que se exploda o mundo à minha volta. Não é isso. Autoamor, eu me respeito sim, eu me cuido sim e me dou também ao outro, mas me respeitando. Então, isso sim é você se fortalecer para você mais se doar com consciência. Então, essa reflexão, não carregue o mundo nas costas. O mundo não é seu. Por isso temos um Deus. Super beijo carinhoso e até a próxima semana.
Acabamos de apresentar Plenitude. Produção Seja Barra. A apresentação, Iraci Campos.